Está no ar. O Jornal do Senado.
Ana Amélia alerta para a alta da inflação.
Cássio Cunha Lima critica a indicação de Ademir Bendini para presidir a Petrobras.
Delcídio do Amaral defende prorrogação do horário de verão, mas cobra outras medidas para racionalizar o consumo de energia.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, alertou que a inflação atingiu um patamar preocupante com o índice de 1,24% em janeiro, a maior variação mensal verificada desde fevereiro de 2003.
No acumulado de 12 meses, a inflação chegou a 7,14%, bem acima dos 6,5% admitidos pelo regime de metas do governo, acrescentou a senadora.
Esses índices inflacionários somados às previsões de que a economia brasileira terá crescimento zero este ano mostraram que a realidade do país é preocupante, disse Ana Amélia, lembrando que os primeiros a sentirem o baque são justamente os mais pobres.
Isto não é terrorismo. Esta não é a palavra de uma senadora de oposição. Eu não sou de oposição. Eu não sou do governo. Eu sou uma ex-jornalista que agora está no exercício do mandato e que enxerga as coisas como as pessoas com as quais a gente conversa no táxi, no ônibus, no restaurante, o carregador de malas, todas as pessoas comuns.
O senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, disse que o governo subestima o número de pessoas desocupadas e infla o número de empregados para mostrar que o desemprego está menor do que de fato está.
Ele lembrou que, para mostrar o índice de desemprego, a Pesquisa Nacional de Empregos se baseia na realidade de apenas 6 municípios, no universo de mais de 5 mil cidades.
Além disso, acrescentou o senador, beneficiários do programa Bolsa Família não são considerados pela pesquisa, assim como pessoas que estejam vivendo do seguro-desemprego, desempregados há mais de um mês e os que vivem de trabalho eventual ou temporário.
Se esses dados fossem considerados, disse a Ataídes Oliveira, o desemprego no Brasil teria que contabilizar cerca de 20% e não o índice de 4,3% anunciado pelo governo.
Somente no mundo do faz de contas do governo, a taxa de desemprego é baixa. Somente no mundo de faz de conta do governo, se combate a corrupção. Somente no mundo de faz de contas do governo, a inflação está controlada. Achando que o povo brasileiro é idiota.
E na opinião do líder do PSDB, senador Cássio Cunha Lima, a presidente da República, Dilma Rousseff, está mais preocupada em proteger o PT do que enfrentar a crise pela qual o país atravessa.
Isso fica evidente com as últimas decisões do governo, apontou Cássio Cunha Lima, ao criticar a escolha de Aldemir Bendini para a presidência da Petrobras e a demora em perceber que Graça Foster não reunia mais as condições necessárias para conduzir a maior empresa brasileira.
O governo ficou à caça de nomes e fez talvez a pior escolha que poderia ter sido feita, porque não escolheu nada além do que um tarefeiro para cumprir a missão de continuar tentando limpar a cena do crime dentro da Petrobras. É extremamente grave.
Mas, para a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, a manipulação da opinião pública, com destaque dado pela imprensa à versão e não ao fato, é uma das causas da queda de popularidade da presidente da República, Dilma Rousseff.
Segundo pesquisa do Datafolha, o índice de eleitores que avaliaram o governo como bom ou ótimo caiu de 42% em dezembro para 23% em fevereiro de 2015. Já o índice dos que avaliaram o governo como ruim ou péssimo subiu de 24% para 44%.
Gleisi Hoffmann também atribuiu a queda da popularidade do governo às denúncias envolvendo a Petrobras, que ainda não foram totalmente esclarecidas, e à crise na economia, que na visão dela não é exclusiva do Brasil, mas sim global, e atinge países em todo o mundo.
Quando o Brasil ia bem, a oposição via aqui e dizia que o sucesso da economia do governo Lula era porque nós tínhamos uma economia global sustentada, boa, que estava em desenvolvimento franco. Então, quando é o contrário, não vale? É um discurso oportunista. Nós temos uma crise.
O horário de verão está previsto para acabar no dia 22 de fevereiro, mas poderá ser prorrogado por mais um mês.
O governo estuda essa alternativa para diminuir o consumo de energia. A decisão sairá na quinta-feira, dia 12 de fevereiro, depois de reunião da Agência Nacional de Energia Elétrica e da Empresa de Pesquisa Energética. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A alternativa foi apresentada como uma das medidas para reduzir o consumo de energia. O objetivo do horário de verão é diminuir o consumo no horário de pico, após as 18 horas, com melhor aproveitamento da luminosidade natural. Mas técnicos constataram que o horário de maior consumo de energia passou para as 14 horas. Nesse caso, a prorrogação do horário de verão não traria nenhum benefício. Apesar de considerar importante para o sistema elétrico, o senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, considera que o horário de verão gera polêmica.
Do ponto de vista comercial, não tenho a menor dúvida que facilita para o bem-estar da população. Eu não tenho dúvida que a população prefere o horário antigo que não o de verão. Tudo para as que têm que acordar de madrugada para ir para o trabalho, né?
O horário de verão pode causar problemas às pessoas, caso a nova rotina não permita quantidade suficiente de sono. O especialista em transtornos do sono, Nonato Rodrigues, explica o que acontece quando a pessoa não dorme o suficiente.
Essa privação de sono vai gerar no nosso cérebro uma reação, que é o aparecimento de uma necessidade aumentada de sono durante o dia, que pode se manifestar na forma de uma sonolência diurna e também dor de cabeça, irritabilidade, falta de atenção, falta de concentração, incapacidade de ter reações, respostas e decisões rápidas.
O governo estimou uma economia de 278 milhões de reais com geração de energia térmica no horário de pico. A economia no ano anterior foi de 405 milhões de reais.
Em entrevista ao programa Conexão Senado na manhã de hoje, o senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, defendeu a prorrogação do horário de verão por mais um mês.
Para ele, mesmo que o horário de pico no consumo tenha passado da noite para o início da tarde, o horário de verão ainda contribui para a economia de energia elétrica.
Delcídio do Amaral, no entanto, acredita que a prorrogação do horário de verão deve vir acompanhada de outras medidas.
Principalmente que leve à racionalização do consumo de energia, à economia de energia, o que é efetivamente importante, porque a situação energética do país inspira muitos cuidados e o governo não pode brincar com isso, aliás, ninguém pode brincar com isso, porque racionamento de energia traz uma série de consequências para o crescimento do país.
Já o senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, defendeu mais investimentos em geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.
Ele reconheceu o que foi feito nos últimos anos, mas é preciso muito mais para que setores da economia possam aumentar a produção sem se preocupar com a falta de energia.
Os órgãos responsáveis pelo sistema elétrico precisam trabalhar em sintonia, devem exercer com agilidade suas funções de planejamento, regulação, fiscalização, operação e contabilização do sistema. É preciso planejar, sim, mas também e principalmente executar com agilidade.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, defendeu a aprovação do projeto que trata da acessibilidade de idosos e de deficientes no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida.
Paim é o relator da proposta na Comissão de Direitos Humanos do Senado e disse que a matéria determina que o construtor dessas residências faça adaptações necessárias para o acesso dessas pessoas.
Trata-se de direito básico de viver em uma moradia acessível, sem barreiras físicas que impeçam ou dificultem sua mobilidade. Nada de extraordinário. São adaptações que não significam aumento de custo. São rampas, pisos antiderrapantes, portas mais largas, operações simples, mas que os olhos de quem vai adquirir um imóvel significam respeito às diferenças e à dignidade humana.
O senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, ressaltou seu compromisso com a elevação do nível de vida e dos indicadores de emprego e renda do seu estado.
Segundo ele, o Amapá ainda é refém do isolamento que impede o avanço econômico. Ele defendeu avanços em infraestrutura, abastecimento de água, saneamento básico e atendimento médico.
O Amapá terá de mim a exclusividade na luta por soluções eficientes para atender as principais demandas, visando amenizar os problemas econômicos e sociais mais urgentes de nossa terra.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Marlúcia Ribeiro. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.